Chegou a hora de falar sobre a agenda do Senado para essa semana aqui no primeiro item. Hoje a gente tem como convidado Adriano Faria, que é jornalista aqui da Rádio Senado, que você já conhece, apresentador do Conexão Senado, ao lado do Gesiel Carvalho. Adriano, muito boa tarde para você.
Pedro, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes do primeiro item.
Adriano, vamos começar falando de CPI. CPI entra em mais uma semana com destaque para depoimentos, convocações da CPI que estão agendadas para essa semana. Que a gente pode destacar aí dos depoimentos da CPI da pandemia?
Pois é, Pedro, nós temos aí os depoimentos da CPI da pandemia, são três depoimentos. Terça, né, nessa terça, amanhã, na quarta-feira e na quinta-feira. Um depoimento a cada dia, mas a gente sabe que o calendário da CPI é bem dinâmico, né? Então, podem ocorrer mudanças durante a semana, dependendo aí do desenrolar das investigações e também de alguma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aos convocados para depor. Então, amanhã está previsto o depoimento de Emanuel Cattori, que é sócio da farmacêutica Belcker. Então, a farmacêutica foi citada aí na investigação envolvendo uma vacina chinesa produzida pelo laboratório CanSino. Então, isso está para amanhã. Na quarta-feira, nós temos aí a previsão do depoimento de Roberto Pereira Ramos Júnior, presidente do Fibbank. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, foi quem pediu esse depoimento, porque o Fibbank entrou na história porque a Precisa Medicamentos teria apresentado uma carta de fiança irregular. E esse Fibbank não tem autorização do Banco Central para agir como instituição financeira. Então, os senadores consideram estranha essa história e vão tentar aí os esclarecimentos no depoimento de Roberto Pereira. E na quinta-feira tem o depoimento do ex-secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, Francisco Araújo. Ele chegou a ser preso, né, recentemente por denúncia de organização criminosa por conta aí de supostas irregularidades envolvendo a compra de testes rápidos para detectar um novo coronavírus. Então temos aí esses três depoimentos para essa semana, Pedro, numa semana que promete mais agitação na CPI da pandemia.
Pois é, até porque o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, já até avisou que vai entregar o relatório agora em setembro, e isso gerou uma polêmica entre os membros da CPI, principalmente entre os senadores governistas, ao criticar essa antecipação aí do relatório. Mas então tem muita discussão essa semana, ainda vai ter muita coisa para acontecer, né, Adriano?
É verdade. Inclusive, né, Pedro, alguns senadores, né, têm criticado senadores que apoiam o governo, porque a imprensa tem divulgado, o relatório do senador Renan Calheiros já tem 2.000 páginas e está citando isso, está citando aquilo. E aí o senador Renan Calheiros disse na semana passada que não tem relatório pronto, mas está trabalhando, claro, na versão final do relatório. E esse relatório deve sair, segundo aí anunciou o senador Renan Calheiros, em meados do mês de setembro, lá para a segunda quinzena do próximo mês.
Lembrando que a CPI vai funcionar até novembro, né? Então a gente ainda tem muito tempo pela frente aí.
Verdade.
Adriano, agora, o destaque mesmo da agenda do Senado nessa semana está por conta das sabatinas na CCJ, né? A gente tem duas sabatinas aí previstas. Uma para a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República de Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e também mais um nome para o STF, que é do André Mendonça, que é ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União também. São dois nomes que serão sabatinados, os senadores vão questioná-los na CCJ e deve ir. Dependendo do resultado, havia plenário também. Esse é o destaque, né? Inclusive, a sabatina do Augusto Aras pode ter participação popular. As pessoas já podem até mandar mensagem aqui pro e-Cidadania, o portal do Senado, para poder participar dessa audiência, né?
É verdade, Pedro, exatamente. É senado.leg.br/e-cidadania. Então, você que está ouvindo a gente pode mandar mensagem, né, para o portal E aí a sua pergunta, o seu questionamento poderá ser lido na sabatina marcada para amanhã, às 10 da manhã, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, como você disse, Pedro, são duas indicações importantes. Augusto Aras está sendo aí indicado para ser reconduzido para um mandato de 2 anos, né, um segundo mandato de 2 anos na Procuradoria-Geral da República. Então, já tem o agendamento dessa sabatina. Agora tem a outra sabatina de André Mendonça, né, indicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí tem a polêmica envolvendo o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pedido de impeachment que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que chegou ao Senado na última sexta-feira. Então, isso pode, digamos assim, embaçar, né, a marcação, a definição da data da audiência do André Mendonça, porque os senadores veem aí uma conflagração, né, entre o Poder Executivo, entre o presidente Bolsonaro, que é o responsável pela indicação de André Mendonça, e também o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver aí como vão ocorrer as negociações nessa semana, se os senadores vão esperar os ânimos esfriarem, se é possível isso acontecer, né, diante do atual quadro, ou se vão partir para a sabatina mesmo, num clima muito tenso entre o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal e os senadores. Então vamos aguardar aí como vão se desenrolar as negociações, mas podemos ter certeza de que esse fato aí da apresentação do pedido de impeachment, neste momento em que o Senado tem a prerrogativa de sabatinar André Mendonça e depois aprovar na CCJ e depois no plenário, realmente isso trouxe aí um molho a mais nessa questão da indicação de André Mendonça.
E um molho picante, né, Adriano? Na verdade,
bota picante nisso.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se pronunciou em uma nota oficial dizendo que não vai comprar, não vê que é uma. Ele vê que é inoportuna essa questão do impeachment de um ministro do STF, já deixou isso claro oficialmente. Mas a carta está aí na mesa e os senadores vão. Isso vai fazer bastante diferença, acho que nas discussões e no decorrer das reuniões das sabatinas durante essa semana. Adriano.
Exato. Inclusive, só um detalhe, Pedro,
diga.
Que existem outros, já foram apresentados outros pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, contra o próprio Alexandre de Moraes, contra o ministro Luiz Roberto Barroso, mas são pedidos apresentados por entidades, por cidadãos. Agora, o ineditismo dessa vez é que o pedido é apresentado pelo próprio presidente da República, é algo inédito. Então, diante disso é que está tendo aí toda essa polêmica.
Inclusive com repercussão assim, em vários setores da sociedade, políticos também, houve carta de ex-ministros criticando essa questão do pedido de impeachment. Tem também uma reunião de governadores já marcada para essa semana, justamente para discutir essa questão da democracia, como andam as relações institucionais. Então o país está vivendo esse clima, né, de entre as instituições. Isso tudo gera impacto também nas atividades de cada poder, né? Executivo, legislativo, judiciário. A gente está acompanhando isso bem de perto.
É verdade.
Adriano, e aí para finalizar nosso papo, vamos falar também, porque tem agenda de plenário também. Essa semana está um pouquinho mais tranquilo aí as votações no plenário do Senado. Há alguns projetos, a gente ainda não tem a pauta oficial do plenário, há alguns projetos que foram sendo adiados de outras semanas, devem entrar na pauta, mas a gente pode destacar um que tem a ver com a Lei Pelé, que tem a ver com o futebol em relação aos direitos de transmissão dos clubes, né? É um projeto que veio da Câmara e que está aqui no Senado, né, Adriano?
Isso mesmo, Pedro. Esse é o projeto que está previsto na pauta de amanhã, mas também a pauta do Senado pode ter modificações, inclusive se, por exemplo, amanhã a CCJ aprovar o nome de Augusto Aras depois da sabatina, existe a expectativa de essa indicação ser analisada pelo plenário, que pode causar uma mudança aí na pauta do plenário durante toda a semana, mas está previsto para amanhã ou está prevista para amanhã, a análise desse projeto, né, que, como você disse, aí muda a Lei Pelé, que atribui exclusivamente ao clube mandante das partidas de futebol os chamados direitos de arena, quando ocorre a transmissão do jogo. Então, com essa mudança proposta no projeto, a emissora de TV ou a emissora de rádio interessada em transmitir uma partida de futebol, precisaria negociar apenas com um time, o time que joga em casa, é o mandante, e não mais com os dois times. Essa é a grande mudança desse projeto, né, que está na pauta do plenário para essa semana e também deve render aí bons debates no plenário do Senado.
É verdade. E esse projeto, o teor desse projeto já estava numa MP que foi editada pelo governo um tempo atrás, que até perdeu a eficácia porque não chegou a ser votada, que é justamente isso, mexer nessas regras dos direitos de transmissão e para nos clubes, né? Ô Adriano, só antes da gente terminar nosso papo, tem mais um assunto que eu acho que é importante a gente destacar, que é a questão da reforma tributária. O Senado tem feito debates temáticos em relação à reforma tributária, já é um assunto que está aqui no Congresso há muito tempo, e essa semana a gente tem mais duas sessões para discutir o assunto, e é um tema bem polêmico, né? Porque há uma vontade de alguns setores de fazer uma reforma bem ampla, mexer mesmo tanto na simplificação dos tributos quanto na questão de cobrar na tributação de contribuição de bens e serviços. E há, sim, diferenças entre o que o governo quer, o que o relator aqui no Senado, o senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110, que é uma reforma mais ampla do sistema tributário, quer. Então, isso também deve pautar os trabalhos dos senadores durante essa semana, né?
É verdade, Pedro. No momento aqui que o vizinho aqui de casa resolveu usar a furadeira, né? Mas vamos tentar aqui explicar.
Em tempos de pandemia e home office, isso é bem comum.
É normal, exato. Então, existe essa questão daí da PEC 110. Vou tentar aumentar o volume aqui, que a furadeira agora está todo vapor aqui. Então, a PEC 110 é a PEC que está sendo analisada pelo Senado, que tem como relator o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. E o senador está, assim, em rota de colisão com o governo, porque ele reclama que o governo quer, digamos assim, uma reforma meia sola. E ele quer uma reforma mais ampla, uma reforma que realmente mexa no sistema tributário nacional, com a contribuição, com a criação de tributos específicos sobre o consumo, né? E o governo quer uma coisa mais simples. Agora, Pedro, qual é o desafio aí? O desafio é o seguinte: tem essas propostas que acontecem, que estão em discussão no Congresso, tem essa PEC 110, está mais adiantada aqui no Senado, inclusive é fruto dessas sessões temáticas, né, que estão no plenário do Senado. Agora, o grande desafio é chegar à seguinte equação, porque o governo federal, os estados e municípios querem pagar mais. O cidadão e as empresas querem pagar menos. Ou seja, o governo, melhor dizendo, quer arrecadar mais. E o cidadão e as empresas querem pagar menos. Como conciliar essa equação que é difícil, né, chegar a um denominador comum? Então vamos ver aí o que, que os senadores, né, juntamente aí na negociação com o governo, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão conseguir nessa semana. Mas está difícil chegar a um acordo.
Está difícil. Adriano, muito obrigado por participar aqui do primeiro item, trazendo os detalhes da agenda do Senado para essa semana. Um bom trabalho para você lá no Conexão Senado e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, viu, Pedro, pelo convite. É sempre um prazer participar do primeiro item. Até mais, até a próxima. Tchau.